Obrigada por aguardarem. Sejam bem-vindos à teleconferência da Eternit sobre os resultados do terceiro trimestre de 2020. Participarão do call hoje conosco os senhores Luiz Augusto Barbosa, diretor-presidente, e Vitor Malman, diretor de Relações com Investidores da Eternit. Também contamos com a presença do senhor Marcelo Gasparino, presidente do Conselho de Administração. Informamos que este evento está sendo gravado. Todos os participantes estão conectados apenas como ouvintes, e mais tarde será aberta a sessão de perguntas e respostas, quando serão dadas as instruções para os senhores participarem. Caso seja necessária ajuda de um operador durante a teleconferência, basta teclar asterisco zero. Essa teleconferência está sendo transmitida simultaneamente pelo site de RI da Eternit, www.eternit.com.br/ri, onde a apresentação e o release estão disponíveis para download. Esclareço que eventuais declarações feitas durante essa teleconferência sobre as perspectivas dos negócios da Eternit, projeções ou metas operacionais e financeiras, são previsões baseadas nas expectativas da administração em relação ao futuro da empresa. Essas expectativas são altamente dependentes das condições dos mercados nacional e internacional, do desempenho econômico geral do país e do setor, portanto, estão sujeitas a mudanças. Agora gostaria de passar a palavra ao senhor Vitor Malman, diretor de Relações com Investidores da Eternit. Por favor, senhor Vitor, pode prosseguir. Senhor Vitor, sua linha já está aberta.
Alô, desculpa. Boa tarde a todos. É um prazer estar aqui apresentando o resultado do terceiro trimestre do ano e agradeço a audiência de vocês para acompanhar esse call. Vamos falar um pouco de como foi o terceiro trimestre em termos de cenário econômico. No slide 4, nós temos dois gráficos tirados do relatório Focus, que são as expectativas do mercado para a evolução do PIB ao longo do ano, né? Nós tivemos ali, a partir do momento que a pandemia se transformou numa situação já estabelecida, nós vimos o recuo da perspectiva de evolução do PIB até um patamar de quase 8, menos 8%, ou seja, um recuo no PIB de 8%. E à medida que os meses foram se desenvolvendo, nós passamos a ter uma recuperação e estamos fechando hoje com um cenário de um recuo no PIB da ordem de 4,5%, revertendo aquele quadro mais agudo, onde a desinformação era muito grande, ou de qualquer forma, as consequências ainda não estavam bem mensuradas. Da mesma forma, a produção industrial também há uma percepção do mercado, no sentido de que aquele cenário que foi traçado em julho, de quase um recuo de quase 10%, veio sendo revertido ao longo desses últimos 3 meses, e fechando também em torno de 4,5% como a perspectiva para o desempenho do ano de 2020. Esses dados são dados que são consequência da evolução de alguns indicadores financeiros de mercado, mas chegamos ainda no final de setembro, ainda com um quadro não muito claro, né? Se nós pegarmos, por exemplo, o mercado de trabalho, nós tivemos no último trimestre, no terceiro trimestre, tivemos a criação de 731.8 mil vagas no sistema CAGED, 313 mil vagas somente em setembro, que é o recorde histórico da série. Mas, por outro lado, também em setembro tivemos o maior nível de desemprego registrado pela PNAD do IBGE. Então, são dados contraditórios ainda que trazem dúvida quanto a perspectivas futuras. Um ponto importante é que, como nós havíamos inclusive comentado em relação ao segundo trimestre, onde em junho nós já tínhamos uma recuperação das vendas para um patamar superior a janeiro, a importância do auxílio emergencial do governo federal, com um benefício de R$ 600 por mês para cada beneficiado, foi muito relevante, e esse incentivo ele foi reduzido para R$ 300 até setembro e tem duração hoje estabelecida até dezembro. Então, isso são questões que trazem alguma incerteza quanto ao quadro futuro. No slide 5, indo mais especificamente para a nossa atividade, a estimativa do PIB da Constituição Civil foi revisada também, né, de um quadro anterior de um recuo de 6,7% para um recuo de 4,5%. Os dados da Abramat, que avaliam o faturamento da indústria de materiais de construção, eles têm nos 9 meses do ano um recuo de 5,6%. Entretanto, a Abramat sinaliza que para 2020 ele pode ter ainda uma queda reduzida para 2,8%, o que sinalizaria para um cenário de recuperação nesse último trimestre. Esse quadro mostra bem o desempenho da indústria como um todo nos últimos 5 anos, né? Tivemos aí 3 anos bem negativos, de 2015 a 2017, e 2 anos de alguma recuperação, 18 e 19, e agora em 20 o ano deve fechar novamente com um recuo desse indicador. O índice de Cielo do varejo ampliado, que mede especificamente o setor de material de construção, ele sinaliza esse quadro que vai refletir muito nosso desempenho comercial. Ele mostra que, se pegasse um faturamento diário de fevereiro, que é o período pré-pandemia, ele recuou em março, em abril, em maio chegou próximo zero, em junho já estava alto, aí subiu junho, julho, agosto, setembro, chegou a 38% de crescimento frente à média diária pré-pandemia, ou seja, um nível de compras bem mais elevado do que nós tínhamos antes da pandemia. E isso, migrando para o slide 6, teve um reflexo muito importante no nosso cenário, nosso desempenho comercial. Nós vemos aí no slide 6 que as vendas no trimestre representaram 185 mil toneladas de fibrocimento, isso de telhas, né? Isso representa mais de 60 mil toneladas mês, é um número bastante interessante. A gente observa que nesse cenário aí, desde 2019, nós não tínhamos uma marca desse nível, e representou, numa comparação trimestre contra trimestre, um crescimento de 31%. E o desempenho no terceiro trimestre, se nós nos recordarmos que nós fechamos o primeiro semestre buscando repetir o resultado do ano anterior, esse desempenho no terceiro trimestre já nos colocou em 2020 com crescimento de vendas frente a 2019 de 8%, apesar do quadro da pandemia. Migrando para o setor de para o segmento de sistemas construtivos, né, placas e painel wall, nós tivemos aí um impacto maior. Talvez esse setor não tenha tido reação tão forte a ponto de comparando com o terceiro trimestre de 2019, lembrando que nós viemos numa ascendente de vendas. Esse é um segmento que a empresa acredita onde teremos um crescimento importante. Então, o trimestre ainda apresenta uma queda contra o trimestre do ano anterior de 15%, um valor expressivo. Entretanto, no acumulado do ano, temos aí, ainda registramos um crescimento de praticamente 3%, aguardando aí o desempenho do quarto trimestre para ver como fechamos o ano. Ou seja, a reação nesse segmento não foi tão forte como no segmento de telhas de fibrocimento. Migrando para o negócio de Crisotila, né, de exportações de Crisotila da Sama. Lembrando que, em função da lei do Estado de Goiás, que autorizou a extração de minério para fins exclusivos de exportação. A empresa anunciou em julho, 7 de julho, que teria retomado a extração de minério disponível em lavras já abertas. Isso fez com que, no terceiro trimestre, tivéssemos um volume de exportação da ordem de 22 mil toneladas e, portanto, ao longo do ano, esse valor apresentou um crescimento, inicialmente com vendas de estoque, que começaram no final do ano passado. Depois, em fevereiro, nós anunciamos, através de um fato relevante, o beneficiamento de minério extraído. Então, nós vemos aí, ao longo do ano, um total de exportação de 45 mil toneladas, enquanto que no ano anterior, em 2019, no segundo e terceiro trimestre, a empresa não operou e operou apenas metade do primeiro trimestre. Indo para o segmento da Tegla, de telhas de concreto, o valor acumulado no ano apresenta um recuo de 11%. Entretanto, bastante importante foi a retomada das vendas no terceiro trimestre de 2020, em comparação com não só com o trimestre do ano anterior, que representa um crescimento de 30%, mas as vendas vinham caindo em função da pandemia. Foi um setor que também sofreu bastante, mas o terceiro trimestre nos dá um sinal alvissareiro de recuperação de volume, chegando a 3 milhões de peças, 3 milhões e 100 peças, o que dá mais de 1 milhão por mês. É um número bastante bom. O resultado desses movimentos representou no, na nossa receita líquida um crescimento de 58% frente ao terceiro trimestre de 2019. E aí eu gostaria de separar em dois movimentos. Na comparativa trimestre contra trimestre, as vendas no mercado interno cresceram 26%, um crescimento expressivo. E, além disso, tivemos as exportações de crisotila, que totalizaram cerca de R$ 40 milhões de reais no trimestre, e com isso alcançamos um faturamento líquido de 200 milhões, 201 milhões. Isso, no acumulado do ano, resultou num crescimento de 23%, que tem também, da mesma forma, uma parcela de mercado interno e uma parcela de exportações. Esse crescimento de vendas permitiu a obtenção de um EBITDA ajustado, ou seja, excluído de eventos não recorrentes, de 40 e, aproximadamente 42 milhões no trimestre, frente ao número de 15 milhões no trimestre anterior. Esse é um crescimento de mais de 150%. Um ponto bem relevante aí é que a nossa margem EBITDA ajustada saiu de 13% para 21%, né? E no acumulado do ano, alcançamos então, nos 9 meses, um EBITDA ajustado, excluído os efeitos não recorrentes, de cerca de 49 milhões, comparando com o ano anterior, de 2,7. Esse período de reestruturação da empresa faz com que nós tenhamos uma série de eventos que não estão ligados diretamente à operação, razão pela qual nós fazemos essa avaliação desse chamado EBITDA ajustado. Ressalto que, nesse ponto, especificamente nesse período, se nós pegarmos os 9 meses, o EBITDA ajustado é inferior ao EBITDA contábil, né? Então, na verdade, nós tivemos um somatório de eventos que aumentaram o nosso resultado de 23 milhões, com dois itens muito importantes, que foram a recuperação tributária relacionada a ICMS na base de PIS/COFINS, que representou cerca de 20 milhões de reais e que foi praticamente todo compensado. Ao final do trimestre, nosso saldo era em torno de 1,5 milhão, então teve um claro efeito caixa, apesar de nós não estarmos considerando ele dentro do EBITDA ajustado. E, por outro lado, tivemos ajustes de impairment, de cerca de 20 milhões também, positivo, ou seja, nós tivemos uma reversão de ajuste no negócio de fibrocimento e, por outro lado, fizemos uma provisão de perda em relação à CSC. Então, nesse caso, é um efeito de natureza mais contábil, mas de qualquer forma, o nosso EBITDA ajustado apresentou um crescimento e o contábil seria maior, teríamos um número superior ao que nós reportamos. Analogamente, em termos de lucro líquido, o nosso lucro líquido ajustado, excluído esse evento não recorrente, no terceiro trimestre foi de 34 milhões, e nos 9 meses do ano, de 22 milhões. Ou seja, o resultado foi construído agora no terceiro trimestre. O lucro líquido, bottom line, contábil, foi de 40 milhões no terceiro tri, e frente a 38 milhões no ano passado. Aí, lembrando que no ano passado nós tivemos os efeitos do plano de recuperação judicial, com redução de dívida, né, haircut, fizemos dação em pagamento e registramos um ganho de capital na venda de imóveis. Então, foram números também favorecidos por esses eventos não recorrentes. O resultado desse bom desempenho operacional refletiu na nossa dívida bruta. Nossa dívida bruta de curto prazo, de 48 milhões, que praticamente era toda voltada ao financiamento de capital de giro em operações de trade finance, em função do resultado da empresa e do fato de termos feito uma captação destinada a investimentos, conforme vamos reportar mais à frente. Mas o fato é que, considerando o fechamento de 31 de dezembro de cerca de 50 milhões no curto prazo, hoje fechamos em setembro com apenas 1 milhão. E esse 1 milhão está em fluxo, era apenas data de vencimento de linhas. Na dívida de longo prazo, onde tem primordialmente a dívida bancária constante do plano de recuperação judicial, tivemos aí essa evolução de 63 para 65, ajustes no plano que nós vamos ver mais à frente. Mas o fato é que nós fechamos o trimestre com caixa de cerca de 59 milhões, ou seja, lembrando que nós tivemos uma captação no segundo trimestre de 46 milhões e 600. Nós temos hoje, após redução da dívida de curto prazo, temos um caixa superior ao valor captado, ou seja, todo o valor captado está preservado para fazer frente aos investimentos. Essa diferença se dá essencialmente pela geração operacional de caixa. Com isso, a nossa dívida bancária líquida, né, lembrando que a dívida concursal tem, além dos nossos credores de bancos, temos também fornecedores, nós vamos ver adiante, mas a nossa dívida bancária, especificamente bancária líquida, está na ordem de R$ 8 milhões, apresentando um recuo de 92% do valor que nós tínhamos no fechamento do exercício passado. Indo agora para a dívida concursal, lembrando que a dívida concursal ela é dividida em quatro classes. A classe 1 são credores trabalhistas, fechamos o trimestre com ela zerada. A classe 2 são credores com garantia real, é essencialmente a dívida junto ao Banco da Amazônia, que financiou a instalação da unidade de Manaus. A dívida tem o mesmo perfil existente pré-recuperação judicial, né? O perfil de pagamento é o mesmo. Apenas tivemos aí um período de carência adicional favorável à empresa. A classe 3 são os credores quirografários, que totalizam aí cerca de 106 milhões, se nós somarmos a parte em reais e em dólar, traduzidos aí para reais. Nós temos dois grupos, a opção A, né? Então, a opção A, nós temos uma dívida no final de 49 milhões e 700 mil reais, e de dólares, 466 mil dólares. Na opção B, nós temos 48 milhões e 900 e 300 e 933 mil dólares. Essas duas opções, elas têm, se diferenciam na forma de pagamento e especialmente em termos de eventos de liquidez que antecipariam, acelerariam o pagamento dessas dívidas, que é a principal parcela da nossa dívida. Como eu vou mostrar mais adiante, nós temos três ativos que são destinados, que estão destinados à alienação para fazer frente ao pagamento dessa dívida. E, finalmente, a classe 4, que são os credores de microempresas e empresas de pequeno porte, que totalizam cerca de 4 milhões e 400, e cuja quitação deve ocorrer pelo plano até o limite de janeiro de 2021. Então, dessa dívida total, nós temos cerca de 151 milhões, dos quais 40 é uma dívida de longo prazo com Basa, 4 serão liquidadas no horizonte de curto prazo, e o restante requerem a venda dos ativos para que façamos os chamados eventos de liquidez. Mudando para o slide 15, estamos aí justamente apresentando esses eventos de liquidez. Ou seja, se nós pegarmos a classe 3, opção A, nós temos uma dívida de cerca de 52 milhões e nós temos dois imóveis para serem alienados para fazer frente ao pagamento dessa dívida. Um imóvel de Aparecida de Goiânia, um centro de distribuição que hoje está alugado, e um terreno de Goiânia, um terreno que não tem utilização pela fábrica de Goiânia. Nós tivemos, em relação ao imóvel de Aparecida de Goiânia, hoje foi publicado em cartório o edital de alienação. O primeiro pregão, a primeira tentativa de leilão, ela começa em 17 de dezembro. E o terreno de Goiânia, na segunda-feira, nós peticionamos a vara do judiciário no sentido de autorizar o processo também de leilão. Então, nós temos um que vai ter o seu pregão no dia 17 do 12 e o outro nós entendemos que será aprovado o edital para que a gente possa proceder o leilão no horizonte de curto prazo. Desses dois imóveis, cujo valor mínimo de alienação totaliza 97 milhões, do resultado apurado, 30% vão para fortalecimento do nosso capital de giro até o limite de 18 milhões de reais. Finalmente, na classe 3, opção B, o evento de liquidez é a alienação dos ativos da CSC. Esse processo está em andamento, o pregão se inicia hoje, são programados três pregões, três leilões. Caso esse não tenha sucesso, já temos programado um seguinte e um terceiro. Este primeiro pregão, que esperamos que defina a alienação desse ativo, após 30 dias de exposição do ativo, ele começa hoje e termina no dia 18. Então, uma mensagem que nós gostaríamos de passar para o mercado é que a nossa dívida concursal, o principal item, ele é quitado com alienação de ativos hoje não operacionais, né, em função da própria paralisação da CSC, previamente à sua alienação. E esses três itens estão muito bem encaminhados. Um está num pregão ocorrendo agora, outro vai começar em 17 de dezembro, e o terceiro está peticionado para aprovação do edital, que é a atividade que iniciou o processo de leilão. Falei da chamada de capital, visando a manutenção dos nossos projetos de investimento. Captamos cerca de 46 milhões e 600. Esse valor foram destinados essencialmente para dois projetos. O projeto da telha fotovoltaica, que é a instalação da unidade piloto lá no site da Tegra em Atibaia, para comprovação da tecnologia, que representa uma unidade com a capacidade de produção de cerca de 11 megawatt-ano em termos de geração de gerador de energia. E a situação que nós temos hoje é o comissionamento da unidade e o desenvolvimento de projetos piloto destinados ao teste do produto em condições reais, digamos assim, né? Instalação das telhas em clientes estratégicos de forma a avaliar a performance e a durabilidade do produto no ambiente de consumo. A outra parcela, outra linha de investimento, a maior, na verdade, que é investimento em atualização do parque industrial de fibrocimento, que tem como objetivo ganho de eficiência, ganho de produtividade e qualidade de produto, redução de custos. São projetos que requerem o trabalho de engenharia. Então, os principais projetos, os mais relevantes, estão hoje na etapa de engenharia de detalhamento, ou seja, preparando os projetos para que sejam implantados em seguida. Comparando os valores captados conforme nossa chamada de capital frente ao que já foi desembolsado, nós temos aí um desembolso até o fechamento de setembro de 33 milhões e 900 mais ou menos, sendo que a principal parcela de gasto foi no projeto de telha fotovoltaica, em função de que o programa de modernização de fibrocimento, nós temos projetos relevantes que estão em etapa de engenharia ainda, e outros é que são equipamentos que foram já requerem tempo de encomenda para fornecimento. Então, lembrando, dos 46 milhões, nós tivemos um gasto de cerca de 4, teríamos então um saldo de 42 milhões e o nosso caixa fechou com cerca de 59 milhões. Então, o recurso destinado aos projetos está sendo mantido estritamente conforme o nosso aviso aos acionistas, onde solicitamos a captação, e os projetos têm andado. Bem, esse trimestre, então, resumidamente, foi um trimestre muito bom operacionalmente, né? Os principais eventos que nós reportamos estão ligados à operação normal da empresa, de volume de vendas, de recuperação de preço e, muito importante, o ótimo desempenho operacional das unidades de fibrocimento. Lembrando que nós fizemos essa transição, começamos no final de 2017, 2018 foi um ano muito difícil e, felizmente, superamos isso de forma que, no momento que o mercado se mostrou favorável, tínhamos produto e capacidade para atender ao mercado. Bem, resumidamente é isso e vamos abrir agora a sessão para as perguntas.
Senhoras e senhores, iniciaremos agora a sessão de perguntas e respostas. Para fazer uma pergunta, por favor, digite asterisco 1. Para retirar a pergunta da lista, digite asterisco 2.
A primeira pergunta: qual a previsão dos próximos aportes de aumento de capital, conforme a alteração no Estatuto Social da empresa, em que indica que pode existir novos aportes? A pergunta do Rodrigo. Não sei, Luiz, você quer responder essa?
Posso responder. Na realidade, não temos nenhuma previsão em curso. Nós ainda temos que cumprir o plano de investimentos, como o Vitor comentou, do aporte que recebemos e que está separado exclusivamente para este fim. Então, nesse momento, não temos nenhuma previsão para novos aportes.
A outra pergunta do Henrique Oliveira: há previsão de spin-off do negócio Tegula e criar um papel independente na bolsa? Como estão os leilões na recuperação judicial? E Precon segue como um dos maiores acionistas desde 2018. Há planos para esse relacionamento seguir por outros rumos como sociedade? Você ou eu, Luiz?
Bom, sobre os leilões da recuperação judicial, acho que o Vitor já falou na apresentação, eles estão em curso, então isso já foi esclarecido. Com relação ao spin-off da Tegula, eu imagino que a pergunta do Henrique se deva por conta da relevância que o projeto de energia solar pode ter. Nesse momento, não, isso não está nos nossos planos. O que não quer dizer que, se amanhã houver um desenvolvimento e uma aceitação no mercado desse produto, isso não possa ser discutido. Mas não, nesse momento, isso não está sendo planejado. Com relação à Precon, veja, apesar da Precon realmente ser um dos grandes acionistas da companhia, a característica da nossa companhia é ter as suas ações muito pulverizadas. Então, apesar de ser o maior acionista, tem pouco mais de 20%. Então, a gente é realmente uma corporation, nós não temos controlador, e nenhum acionista tem grandes planos. Então, não há nenhum plano específico no, com relação à Precon. Então, claro que nenhum de nós tem controle sobre o que os acionistas fazem, como eles mexem com suas posições. Quem acompanha a companhia sabe que até 1 ano e meio, 2 anos atrás, a Precom não tinha uma posição relevante. E tem que se fazer uma ressalva aqui, que na realidade não é a Precom que tem ações da companhia. As pessoas às vezes confundem as coisas, né? Quem tem o maior acionista da companhia é um fundo de investimento, que é a DV, o D mais um, até mudou, acho que o nome. Então, existe uma confusão aí das pessoas, das entidades jurídicas.
Ok. Posteriormente, o Rodrigo faz outra pergunta. Visto o potencial do negócio, há estudos para exportação das telhas solares o mais breve possível, ainda mais com câmbio favorável? Bem, como nós comentamos, o projeto está em comissionamento da unidade, então, e a realização dos projetos pilotos de aplicação. Então, ainda não seria o timing de partir para o mercado externo.
Só fazer um complemento nessa resposta, nessa pergunta. Não é evidente que, ainda que tudo isso se desenvolva como a gente imagina, com todo o potencial que a gente enxerga nesse produto, talvez a gente não exporte telha. A telha tem um componente complexo de frete, porque é um produto muito, muito pesado para exportar. Então, provavelmente, se a gente tomasse a decisão de, olha, foi muito bem no mercado local e a gente pretende atuar no mercado externo, a gente provavelmente teria parceiros de produção fora do Brasil, porque o valor está no módulo da célula, que pode ser exportado, pode ser produzido aqui na nossa unidade exportada e montado na telha num parceiro de fabricante local. Então, não há necessidade de se montar fábricas de telha fora do Brasil para fazer isso, porque existem fabricantes locais, tampouco de exportar cimento, né, que seria caríssimo por conta do frete, né? E outro comentário, a gente já vislumbrou este potencial, embora a gente ainda, como o Vitor bem ressaltou, esteja numa etapa ainda de desenvolvimento, para nos proteger e preservar, nós registramos as patentes da nossa solução em vários países que a gente entende que poderiam ser alvo do nosso produto.
Tá. Bem, temos uma outra pergunta aqui, é do Alexandre Medina. Qual a data final para concluir a recuperação judicial? Aí, Alexandre, temos duas interpretações, né? Teoricamente, 2 anos após a homologação, nós poderíamos sair da recuperação, claro, se tudo estivesse ocorrendo como está. Mas existem algumas interpretações que somente 2 anos após o término do último prazo de carência. E isso deve ocorrer com a retomada dos pagamentos agora no início de janeiro. Então, nós estamos aí entre julho de 2021 e janeiro de 2023, né? A diferença é 1 ano e meio, que foi o prazo de carência. Ou a qualquer momento, se nós quitarmos toda a dívida, né? Então, os movimentos de alienação desses ativos não operacionais são relevantes para que a gente possa dar um encaminhamento mais sério. Temos uma pergunta do Astro Caldas comenta: é possível fazer um resumo do processo de recuperação judicial? Digo, o status atual, se as metas estão dentro do cronograma estabelecido e como isso reflete na confiança dos acionistas. Bem, Zorócio, eu procurei fazer um resumo naquele quadro. Nós estamos cumprindo rigorosamente com todos os nossos compromissos. No quadro da dívida consolidada, dívida concursal, nós vemos aí que fizemos pagamentos durante esse período. No quadro de alienação de ativos, eu dei uma sinalização de prazo, né, de visão, de processo de venda, né? É processo de venda, não quer dizer que eu esteja com um processo de leilão, um processo disputado. E com esses dois eventos são os mais relevantes, né? Temos cumprido com as obrigações e temos a perspectiva de fazer os chamados eventos de liquidez. Quanto ao impacto disso no mercado, bem, os senhores é que precificam a nossa ação. Indo para outra pergunta, o Davi Zahavi pergunta: gostaria de saber quais os principais componentes ajudarem uma margem bruta tão forte. Deve continuar, o mercado tem crescido bastante. Qual a visão de vocês para crescimentos desses ao longo dos trimestres? Bem, Davi, nós tivemos dois eventos principais na nossa margem. Primeiro, um ganho de margem na operação de fibrocimento, em termos de preço e custo, e volume. É claro que quando você ganha volume, você melhora o desempenho, não só as questões de diluição de custo, mas também a própria performance da máquina. Com a máquina cheia, ela performa melhor. E também um volume maior de exportações de crisotila, né, que no combinado geram uma margem bastante interessante, até porque nós não estamos fazendo na SAMA todas as operações. Então, ainda estamos assim, com uma margem maior do que seria a típica dela. Em relação a perspectivas, nós não costumamos dar guidance, né, de desempenho futuro. O que a gente observa é que nosso comportamento ficou muito parelho com a média do que se viu dos indicadores aí da construção civil, conforme a gente vê lá naquele indicador do Cielo, que pode ser um fator antecedente interessante, e também da própria variação do PIB da construção civil. Partindo para outra, tem uma pergunta do Jonas Sucolotti: qual a razão do crescimento do valor das ações? Eu retorno para os acionistas, né, porque que houve esse rally. As ações tiveram uma valorização muito forte, como a gente apresenta no próprio ITR, né, no próprio press release, que está no nosso site. Tivemos uma evolução muito forte nesse período, mas se nós olharmos até numa perspectiva de mais longo prazo, nós vimos num ambiente de recuperação. Aí no trimestre houve uma queda, nós estávamos no início da pandemia e depois recuperamos essa linha de crescimento. Mas isso eu não tenho leitura, a razão para isso. O Diego Piona faz a pergunta: boa tarde, após o teste das telhas fotovoltaicas, existe uma previsão do investimento necessário para a produção em grande escala? Ou já existe uma planta pronta para a produção? Você vai, Luiz?
Deixa eu responder essa. Na realidade, esse é um produto muito novo que a gente, o mercado não conhece. A gente tem, às vezes a gente conversa com as pessoas sobre isso e algumas pessoas dizem: ah, mas tem um produto parecido na China, ou tem aqui, ou tem ali. Na realidade, nós não identificamos um produto exatamente igual a esse em nenhum lugar, né? Tem muitas soluções de telhas, que na realidade são painéis fotovoltaicos desenvolvidos no formato de uma telha, como é o caso da Tesla, ou até produtos que foram apresentados aqui. Tem alguma coisa em PVC que a gente já viu, mas que não é comercial, o produto foi apresentado, mas também não é comercial. Enfim, é um produto muito novo e a gente não tem dificuldade de dimensionar o mercado. Todas as pessoas com quem a gente tem falado, as empresas que a gente tem falado do setor, sempre mostram muito interessados e acreditam todos, como nós, num grande potencial. Mas é muito difícil dimensioná-lo, quantificar antecipadamente. Nós fizemos, está pronta uma unidade piloto, instalada na nossa unidade da Cegla em Atibaia, que tem uma certa capacidade e que vai ser a nossa primeira unidade de produção. Então, nós, como o Vitor explicou, estamos nesse semestre montando nas unidades piloto e tendo sucesso nesses pilotos e no, nas homologações no Brasil e fora do Brasil, que estão sendo feitas ao longo do semestre. O primeiro passo é vender a capacidade instalada. Então, existe uma capacidade instalada, ela ainda é pequena frente ao potencial do mercado local, mas essa será a nossa. Então, assim, a resposta é: temos uma fábrica pronta? Sim, temos uma fábrica pronta, com uma pequena capacidade, mas que será o primeiro etapa para a comercialização. Então, para a comercialização que nós estamos sinalizando, que deve se iniciar no primeiro semestre de 2021, a fábrica está pronta. A partir daí, teremos uma noção clara de qual é o tamanho do que é esse mercado, que potencial podemos atingir, e aí talvez se faça, ou isso, a gente acredita que faremos, uma fábrica numa escala muito maior. Como eu ainda não sei o tamanho dessa escala, eu não consigo quantificar o tamanho do investimento necessário.
Ok. Tem uma pergunta do Rodrigo. Quando entra em operação o CD do Pará, qual o objetivo dessa nova estrutura? Atender o mercado norte e nordeste?
A gente tem uma concentração de ativos nesta indústria, não só da Eternit, né? A indústria como um todo tem uma concentração de ativos nas regiões sul e sudeste. Então, nós entendemos que nessas regiões a capacidade instalada da indústria atende às necessidades do mercado. Não faz muito sentido instalar uma nova fábrica nessas regiões. Nós entendemos que nas regiões norte e nordeste ainda há um potencial inexplorado de mercado e que ali sim seria necessário uma certa capacidade adicional, porque nós temos fábricas no Nordeste, por exemplo, e tem fabricantes do Sul e do Sudeste que ainda complementam essas regiões, assim como nós atendemos o Norte a partir da nossa fábrica do Centro-Oeste, que está em Goiânia. Então, no nosso plano de crescimento está certamente melhorar a nossa cobertura regional. Então, o objetivo do CD do Pará é conseguir prestar um serviço melhor para a região norte, não para a região nordeste. Nós temos uma fábrica lá. Como a gente já mencionou antes, o frete no nosso produto é muito impactante. Então, eu consegui fazer transporte em grandes quantidades para um CD mais avançado e a partir de lá fragmentar para atender o cliente, melhora o meu custo de servir. E é por isso que nós estamos fazendo o CD do Pará.
O José Raimundo dos Santos pergunta, por favor, fale sobre a liberalização da extração e armazenamento de produtos de pisotila, visando receita no Brasil exterior. Conforme nós comentamos, a lei foi promulgada uma lei no estado de Goiás no final do ano passado, a lei 20.514, que autorizou para fins exclusivos de exportação a extração e o beneficiamento do crisotila. Em função disso, nós fizemos no primeiro momento a exportação do produto em estoque, tinha ficado em estoque. Eu disse em fevereiro, em 11 de fevereiro, nós anunciamos ao mercado que, em função dessa lei, estaríamos beneficiando o minério já extraído e disponível no estoque da usina de beneficiamento. E, finalmente, agora em 7 de julho, nós informamos que estaríamos extraindo minério disponível nas lavras já abertas. E tudo isso amparado nessa lei, que permite a atividade para exportação. E essa somente para exportação. Isso é muito importante ressaltar. Nós não usamos amianto desde o início de 2019, antes mesmo da promulgação do acordo do Supremo. A Precon teve sua, que ela era a unidade que produzia ainda, a única unidade nossa que produzia telha de fibrocimento com amianto, teve a sua operação suspensa em janeiro de 2019, conforme fato relevante publicado à época. O Leandro Moreira pergunta: existem tratativas de venda dessas telhas fotovoltaicas para grandes empresas de construção civil? Possíveis parcerias firmadas ou em estudo?
Bom, posso responder essa. A gente tem os projetos piloto foram escolhidos para tentar refletir os segmentos que a gente vai atender. Então, a gente tem projetos piloto em residências únicas e individuais, em condomínios fechados, que é um dos segmentos atendidos pela Tegula. A gente também tem projetos pilotos selecionados em conjuntos habitacionais do tipo Minha Casa Minha Vida, né, conhecidos assim, que são projetos de casas populares que usam Tegula. Muitas pessoas acham que a Tegula só se destina a casas de alto padrão. Não é verdade. Nós temos uma parcela importante das vendas da Tegula para construtoras de conjuntos habitacionais populares. Porque apesar do produto ser um investimento inicial um pouco mais alto do que uma telha tradicional ou mesmo uma telha de fibrocimento, ela tem muito menos patologias na construção e garante que a construtora não precisa voltar para o canteiro de obra para fazer alguma correção. Então, algumas construtoras fizeram lá suas contas e entendem que é melhor investir um pouco mais numa solução superior tecnicamente e não ter gasto. Então, sim, nós temos projetos pilotos que são, vamos dizer, embriões desses acordos comerciais com grandes clientes da Tegula na área de construções habitacionais populares. E também temos, por exemplo, grandes empresas que fazem projetos voltados para avicultura, como também para confinamento de gado. Então, nós estamos tentando distribuir os projetos piloto em segmentos que a gente entende que serão alvo desse produto e também em regiões diferentes do país, para a gente poder analisar o efeito climático no nosso produto. Então, é o que eu posso dizer sobre o que tipo de acordo a gente está estabelecendo. A gente também tem projetos pilotos com indústrias, com empresas de distribuição de energia, que vem neste produto uma solução para alguns problemas que eles têm hoje no seu business. Problema de furto de energia, projetos de eficiência energética, geração distribuída. Então, também as empresas de distribuição estão envolvidas nos projetos pilotos. Nós estamos tentando, como eu disse, abarcar o máximo possível dos segmentos que podem ser interessantes e das regiões do país.
Bem, nós terminamos com a nossa lista de perguntas. Então, eu agradeço aí a presença, a audiência de vocês, a participação de vocês com perguntas. Não sei, Luiz, você quer deixar alguma...
Vitor, eu só queria fazer um comentário, que a gente fala que esgotou algumas perguntas. Algumas perguntas a gente pulou, porque são perguntas que a gente habitualmente não responde. Algumas pessoas perguntando sobre qual é o resultado previsto para o próximo ano, se vai haver geração de caixa, se vai haver pagamento de dividendos. Então, a gente pula essas perguntas, só para as pessoas não terem a impressão que a gente está dizendo que respondeu tudo e não respondeu tudo. Todas as perguntas que claramente a resposta seria guidance de resultado, a gente não responde porque a política da companhia não dá guidance. porque a gente entende que é um risco muito grande eu dar um guidance de resultado e depois ele não se comprova e eu posso estar frustrando a expectativa de algum investidor. Então, é só por isso que algumas perguntas, as pessoas podem dizer, poxa, mas eles estão dizendo que acabaram as perguntas e eu fiz a minha pergunta e ela não foi respondida. Então, algumas não foram respondidas, ou porque a gente entendeu que foram respondidas numa outra pergunta de um outro investidor, ou porque seria guidance e a gente, por política, não faz isso. Fora isso, a minha mensagem é a gente está bem satisfeito com o desempenho do terceiro trimestre, não só porque, claro, o resultado financeiro foi muito bom, mas porque ele é fruto de um trabalho que foi a reestruturação da companhia. Numa das entrevistas que eu concedi essa semana, eu falei, olha, o terceiro trimestre de 2020 foi o primeiro trimestre que a gente operou todo o tempo do trimestre com o novo portfólio de negócios que a companhia elegeu, então sem louça, sem metais, sem reservatórios, sem a unidade da Precon, que nós tínhamos decidido parar. Então, mas foi feito lá atrás. Assim, ao longo do tempo, tudo isso foi sendo feito, e esse foi o primeiro trimestre full que a gente operou 100% com o perímetro da nova empresa. E como o Vitor disse, nós estávamos preparados, e muito importante, com a nova tecnologia, né? Porque ao longo de 2018 e boa parte de 2019, a gente ainda operou na transição do amianto para o polipropileno, que foi um processo custoso para a companhia. Então, o terceiro trimestre caracteriza realmente como a companhia opera a partir de agora. E fomos, claro, beneficiados por um mercado de construção civil favorável. Mas se não tivéssemos nós feito todos os movimentos que fizemos, não estaríamos aptos para capturar essa oportunidade que o mercado trouxe agora. Então, a gente está bastante satisfeito com o resultado da operação em si. O resultado financeiro foi uma consequência de uma operação bem feita. É isso.
Ok. Bem, então, mais uma vez, agradeço a participação de todos e voltaremos a nos encontrar para a apresentação do resultado do exercício como um todo em março. Muito obrigado, uma boa tarde a todos.
Obrigado, boa tarde.
A
Boa tarde.
teleconferência da Eternit está encerrada. Agradecemos a participação de todos e tenham uma boa tarde. Obrigada.